Muito obrigada, senadora Ana Amélia, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senadora Ana Amélia, eu tenho um assunto que eu gostaria de ter tratado dessa tribuna já há algum tempo. Mas hoje foi que eu estou tendo essa oportunidade. Me refiro a uma reunião que teve ao fórum que aconteceu no final de maio, dos governadores dos estados, dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Uma reunião importante e que no passado acontecia com maior frequência. Eu fiquei muito feliz que, no final do mês de maio, no dia 29, novamente os 9 governadores da Amazônia Legal voltaram a se reunir e aprovaram uma carta denominada Carta de Cuiabá. Um conjunto de 6 medidas que foram todas endereçadas ao governo federal e que medidas que são consenso de todo do conjunto dos governadores da Amazônia brasileira e que tratam, na sua grande maioria, de questões relativas ao meio ambiente. Isso é muito importante, senhora presidente. Eu tive a oportunidade, quando ainda era deputada federal, de presidir a Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, uma comissão que tem uma comissão permanente da Câmara dos Deputados. Infelizmente, aqui no Senado, nós só temos a Comissão de Desenvolvimento Regional, não temos uma comissão da Amazônia. Mas, quando estava à frente e presidindo a comissão, nós tivemos a possibilidade de nos engajarmos mais nesse debate que já era desenvolvido pelos governadores, trazer vários ministérios do governo federal e realizamos inúmeras atividades. E o fruto daquelas reuniões e daquela grande movimentação foi que a gente conseguiu fazer a primeira revisão do PAS. O PAS vem a ser o Programa Amazônia Sustentável. É um plano de ações pactuado entre o governo federal e todos os governos da Amazônia Legal. E um plano que trata desde a necessidade do desenvolvimento e aponta os caminhos para o desenvolvimento sustentável, como o desenvolvimento humano, sem falar de um conjunto de programas que ele lá elenca. Então, nós não podemos dizer que, em relação à Amazônia, nos falte projeto ou nos falte a clareza de uma ação estratégica que deva ser aplicada. Pelo contrário, nós temos isso, algo que está muito bem redigido e que recentemente foi atualizado. O que nós precisamos fazer é entender que o PAS deveria ser muito mais do que um plano que reúne um conjunto de programas, mas algo que devesse ser perseguido para que fosse aplicado na sua inteireza e que periodicamente tivesse a sua avaliação. Mas, para que isso aconteça, a manutenção desse Fórum de Governadores é fundamental, é muito importante. E no último Fórum dos Governadores, senhora presidente, como eu aqui relatei, todos eles assinaram uma carta que é a Carta de Cuiabá, que contém 6 reivindicações. Na maioria, elas tratam da necessidade de mais investimentos para que se garanta uma maior proteção ao patrimônio natural da região, uma maior proteção e uma utilização de forma adequada. E eu colocaria dentro desse âmbito, não consta exatamente da Carta de Cuiabá, mas consta do PAS, que uma das questões importantes é desentravar e colocar em funcionamento de uma forma mais adequada o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Porque, quando nós falamos da necessidade da proteção do patrimônio natural da Amazônia, nós não estamos aqui dizendo que a Amazônia deva ser tratada como um santuário, que tenha toda a sua riqueza natural guardada e intocável. Pelo contrário, o que nós queremos são as condições necessárias para utilizar essa riqueza natural e transformar a riqueza natural numa riqueza material, não só para os amazônidas, mas uma riqueza material para todo o Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, o petróleo A riqueza mineral é muito importante para o Brasil, mas talvez muito maior do que essa riqueza seja o patrimônio genético contido na Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta. Mas, senhora presidente, eu aqui quero trazer algumas reflexões em relação a algumas reivindicações apresentadas pelos governadores. Uma das reivindicações diz respeito à autonomia que todos os governadores pretendem, a autonomia que deva ser dada aos estados para que cada um estado possa articular por si próprio recursos para combater o desmatamento e a degradação ambiental, além de promover o desenvolvimento sustentável, como eu aqui relato. E eles colocam, senhor presidente, que atualmente, e levantam que atualmente, todos os recursos, ou seja, a maior parte dos recursos captados são para a preservação da floresta e aplicação em projetos de desenvolvimento sustentável, são feitos através do Fundo Amazônia, que é um fundo operado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e que podem ser investidos no desenvolvimento sustentável e também no combate ao desmatamento. E que até agora o fundo teria captado em torno de 2 bilhões de reais, na sua grande maioria, com contratos assinados entre o governo brasileiro, governo da Alemanha, Petrobras, outras instituições, mas principalmente com a Noruega, que é a maior doadora do Fundo Amazônia. E, senhora presidente, eles solicitam que essa autonomia dos estados e acreditam que essa autonomia fará com que aumente significativamente a captação dos recursos e a captação, sobretudo, através do REDD+. O que vem ser o REDD+? Através de um programa denominado Redução de Emissões Provenientes do Desmatamento e Degradação Ambiental. Esse programa REDD+ é um programa internacional, senhora presidente, que não está completamente formatado internacionalmente, tampouco a estratégia nacional já está concluída. Mas é um programa que eu considero fundamental, dependendo da ótica com que ele seja definido, dependendo da ótica como ele seja regulamentado. E eu explico por quê. A necessidade de se concluir e definir uma estratégia nacional do REDD+, que é o REDD+, é um requisito fundamental para o reconhecimento dos resultados e para a consequente captação dos recursos. E esses recursos, segundo os governadores, são pagos por países que emitem mais gases poluentes na atmosfera. O que significa dizer que os países teriam a possibilidade de, em não alcançando a meta a ele estabelecida através das convenções internacionais do clima, onde cada país tem uma meta e essa meta será definida a partir do mês de novembro, dezembro desse ano, quando teremos a Conferência do Clima, que vai se realizar na França, em Paris, que é através e durante essa conferência que está prevista a elaboração de um novo protocolo, um novo acordo internacional que virá substituir o protocolo de Quioto, que era através deste protocolo em que os países se comprometiam em diminuir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, um país que lance na atmosfera um percentual além daquilo que está determinado através de protocolos internacionais, ele poderia trabalhar uma compensação, ou seja, ações, eu posso dizer, de países que estão evitando a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, poderia os países que emitem mais gases poluentes na atmosfera, como China, Estados Unidos, Alemanha, eles poderiam pagar, através da compensação pela emissão de poluentes em excesso, a estados da Amazônia Legal, ou seja, tudo aquilo que os países, como os Estados Unidos, deixarem de emitir, para não ser penalizados por extrapolarem a meta que tiver, eles pagariam. Seria a teoria da compensação. Ocorre, senhora presidente, que há uma grande polêmica em torno disso. Primeiro, porque as metas são estabelecidas com um objetivo claro, o objetivo de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Por quê? Porque o mundo vem sofrendo com o aquecimento global. Quanto maior a emissão de gases de efeito estufa, maior é o desequilíbrio que acontece na natureza, porque aumenta a temperatura, elevam-se os níveis dos oceanos, e aí, exatamente por isso, a gente vive cada vez mais, numa sequência mais frequente, esses desastres naturais em todo o planeta. Então, esses acordos internacionais, eles nascem e eles existem exatamente com o objetivo de diminuir a poluição no planeta, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Se o Brasil reconhecer esta metodologia da compensação, o que significa dizer? Estados Unidos, digamos, que tem uma meta, é um exemplo que eu estou dando, um exemplo, mas na realidade Estados Unidos foi o país que nunca se dignou a assinar o protocolo de Quioto, nunca assinou o protocolo de Quioto, ou seja, nunca se comprometeu legalmente com nenhuma meta no âmbito internacional. Esperamos todos nós que isso aconteça de forma diferente na próxima Conferência do Clima, que ele, Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores do planeta, assine o novo protocolo que sairá a partir da próxima conferência. Mas, vamos voltando aqui à explicação. Digamos que Estados Unidos ou Alemanha, que emitam gases para além daquilo que a meta internacional permite, eles estariam dentro da legalidade caso comprasse ações de países que estão emitindo muito menos do que lhe seria permitido. Isso, economicamente e de forma temporal, pode até ajudar países que são os detentores de grandes florestas como o nosso, mas não ajuda em absolutamente nada o planeta. E o Brasil tem tido uma posição muito correta no âmbito da discussão internacional, senadora Ana Amélia. O Brasil tem resistido a esse tipo de compensação. Eu creio que essa estratégia, Red Plus, ela não necessariamente pode existir somente com o mecanismo da compensação. Existem outras formas, por exemplo, os estados da Amazônia podem captar recursos, não compensando aquilo que os outros países estão emitindo demais. Não, mas pode captar recursos a partir do momento em que a gente conseguir que o mundo inteiro entenda que o Brasil e que as florestas produzem e prestam um serviço ambiental ao planeta, porque manter floresta em pé significa diminuir a emissão de gases poluentes. Havia uma outra dúvida do ponto de vista científico, se as florestas mais emitiam do que captavam. Esta dúvida já está sendo respondida. E hoje, os cientistas, a ciência já mostra que florestas como a floresta amazônica mais contribuem, porque mais ela absorve gás poluente da atmosfera do que ela expede esses gases poluentes. Então, eu acho que a reivindicação dos governadores é correta. O que não é correto é querer vender ações e captar recursos para compensar a grande emissão dos países industrializados, mesmo porque, se assim for, senadora Ana Amélia, o que é que nós vamos estar promovendo no planeta e no mundo? Nós vamos apenas aceitar a situação em que nós vivemos hoje e fazer com que os países desenvolvidos se desenvolvam cada vez mais, porque seguirão desenvolvendo o seu processo produtivo, enquanto que outros países só pegarão uns troquinhos para pagar aquilo que eles não puderam fazer ou se desenvolver. Então, do ponto de vista da lógica desenvolvimentista, do ponto de vista da lógica da distribuição de renda, da diminuição das desigualdades que existe hoje no mundo, também não é correto. Então, eu acho que os governadores, e eu apoio a reivindicação deles para que eles possam adotar e utilizar da estratégia Red Plus, mas, para isso, o governo brasileiro tem que concluir a sua estratégia, mas que essa estratégia não esteja dentro da lógica da compensação. A ministra tem tido uma posição fenomenal nos fóruns internacionais, a ministra de Meio Ambiente do Brasil, o próprio Ministério das Relações Exteriores também tem tido uma posição muito firme em relação a isso. Queremos a regulamentação no âmbito internacional do Red Plus, no âmbito nacional do Red Plus. Nós, os estados da Amazônia brasileira, deveremos lutar para captar recursos, mas dessa forma, como um reconhecimento do serviço ambiental que nós prestamos não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, e não a partir de uma estratégia que trabalhe a compensação. Então, senhora presidente, creio que nós, que somos os senadores dos estados da Amazônia brasileira, temos que acompanhar muito de perto essa negociação entre os governos dos nossos estados, o governo federal, porque isso, sem dúvida nenhuma, passa necessariamente pelo Congresso Nacional. E dizer que hoje o senador Fernando Bezerra é quem preside a Comissão Mista de Mudanças Climáticas e, através dessa comissão, tem realizado debates muito importantes no sentido de preparar o debate aqui no Brasil e até procurar influir no sentido da próxima conferência, que será uma das mais importantes, que acontecerá no final do ano na França, que é a Conferência do Clima e que, repito, deverá aprovar um novo protocolo internacional estabelecendo metas para que todos os países persigam no sentido de dar sequência e continuar produzindo um mundo mais sadio, porque isso que nós temos na nossa geração, nós devemos preservar para as gerações futuras. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhora presidente.